Os recuos nos direitos fundamentais dos cidadãos não trazem mais segurança. Eu quero perguntar ao Sr. Deputado se, Sr. Deputado, se reconhece nas conclusões desta tese de doutoramento, cujo autor está entre nós, é o Sr. Dr. André Ventura, formado pela Universidade de Cork, onde alerta para os perigos para as democracias de se avançar para o populismo punitivo e penal. Obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Deputado. Muito bem. O Sr. Deputado Barreira Soares pretende responder, certo? Sr. Deputado. Sr. Deputado, a resposta ao pedido de esclarecimento não é coletiva, é individual. Quando for coletiva, posso dar corpo, portanto, tem de ser individual. Portanto, Sr. Deputado Barreira, se faz favor para responder, dispõe de 2 minutos.
Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, muito lhe agradeço a questão colocada a mim, porque eu entendo que de filósofos percebo o Bloco de Esquerda. Às vezes já me parece o Partido Comunista que engoliu uma cassete e não arranca dali. Não sai dali. Senhor Deputado, falemos de assuntos reais. Os seus guardas prisionais não têm condições. São poucas as pessoas que estão nas prisões para a quantidade de prisioneiros que estão ali. E eu pedia-lhe que caísse na realidade, caia no mundo real, Sr. Deputado. Porque o Sr. Deputado vive num mundo muito aéreo, muito num daquele da filosofia, que às vezes foge um bocadinho à realidade. Às vezes foge um bocadinho. Eu não interrompi quando o Sr. Deputado falou, pedia-lhe então que não me interrompesse também. Portanto, Sr. Deputado, caia no mundo real e veja que o Bloco de Esquerda não tem condições nenhumas para estar aí. E eu presumo, com muito me engano, ou na próxima legislatura não vai estar ninguém. Porque vão ficar a estudar filosofia e pode ser que estudem a filosofia correta. Desta vez. Muito obrigado.
Bem. Vou dar agora a palavra para uma intervenção à senhora deputada Paula Margarido, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Dispõe de 16 minutos. E por isso, faz favor. Ouvir a senhora deputada agora.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora Ministra da Justiça, senhor Ministro Pedro Duarte, este tema é um tema que exige de nós a maior seriedade, a maior honestidade intelectual, que não é compatível com politiquices. Nesta medida, torna-se urgente fazer aqui uma breve resenha histórica do que tem acontecido no nosso Parlamento sobre este sistema prisional. Dito isto, recordo, no governo de Durão Barroso, 2002-2004, a então Ministra da Justiça, doutora Celeste Cardona, que eu penso que se recordam dela, através de portaria, procedeu à criação de uma comissão de estudo e debate da reforma do sistema prisional, presidida pelo Sr. Professor Doutor Freitas do Amaral. Em 12 de fevereiro de 2004, a dita comissão emitiu e apresentou o seu relatório, que já contemplava um conjunto de recomendações. Nessa sequência, o governo do Dr. Santana Lopes, 2004-2005, apresentou a então famosa Lei Quadro da Reforma do Sistema Prisional, que caducou com o termo da 19ª Legislatura. Tal proposta foi retomada na legislatura seguinte, num governo em que era primeiro-ministro o senhor engenheiro José Sócrates, que foi discutida e rejeitada na generalidade, com os votos contra do PS e a favor do PSD, CDS-PP, Partido Comunista, Bloco de Esquerda, os Verdes e também da deputada Luísa Mesquita. Em 2006, no primeiro governo do engenheiro José Sócrates, e voltando uns aninhos atrás, o então secretário de Estado adjunto da Justiça, Dr. Conde Rodrigues, confirmou publicamente que o Ministério da Justiça vendeu as instalações do estabelecimento prisional de Lisboa por 60 milhões de euros, valor esse que seria canalizado para a construção de dois novos estabelecimentos prisionais. Para onde seriam transferidos? Quando a respectiva construção estivesse concluída, os reclusos do estabelecimento prisional de Lisboa. Em 27 de junho de 2008, o então Ministro da Justiça, Dr. Alberto Costa, apresentou mais uma reforma do parque prisional, apresentou a reforma do parque prisional, 2008-2013. Um investimento de cerca de 450 milhões de euros para o quinquénio 2008-2013, que previa várias medidas que não foram cumpridas. Durante o governo de maioria absoluta do engenheiro José Sócrates, além do estabelecimento prisional de Lisboa, o estabelecimento prisional de Pinheiro da Cruz, de Castelo Branco, de Portimão, também foram vendidos, passando o Estado a pagar as rendas pela respectiva ocupação. E os valores que, entretanto, ficaram e que resultaram dessas vendas? No governo do Dr. Pedro Passos Coelho, a opção política foi a de proceder à requalificação e ampliação dos estabelecimentos prisionais, em vez de construir novos, para permitir assim uma significativa redução da despesa e para dar lugar a outros investimentos importantes também na área dos estabelecimentos, na área dos estabelecimentos prisionais. Nesse governo, a senhora ministra Paula Teixeira da Cruz, que penso também que este Parlamento bem se recorda da mesma, negociou com os guardas prisionais o estatuto do corpo do guarda prisional, o qual foi aprovado pelo respectivo decreto-lei em 2014 e que, volvidos que estão mais de 10 anos, não conhece regulamentação. Ou seja, mais um diploma que foi aprovado por este plenário e que não teve efetividade por falta de regulamentação. E agora recordo que o PSD tudo fez para que pudesse acontecer essa regulamentação, mas infelizmente, e em sede de Orçamento de Estado, estas sucessivas propostas de regulamentação do PSD foram reprovadas pelo Governo PS nas propostas de Orçamento de Estado 2022, 2023, 2024. Portanto, temos feito caminho, o PSD tem feito caminho, mas que infelizmente tem sido sucessivamente recusado com justificações orçamentais. Recordo que no primeiro governo do Dr. António Costa, no qual também era Ministra da Justiça, a Dra. Francisca Van Dumen, que este Parlamento bem conhece, foi apresentado o famoso relatório sobre o sistema prisional e tutelar. Aqui acompanhando um bocadinho as declarações do Sr. Deputado António Filipe, realmente temos tido bastantes relatórios e bastantes estudos, mas não posso deixar de frisar que neste relatório era dito taxativamente o seguinte: que o sistema prisional se ressente de um continuado desinvestimento na área dos equipamentos de segurança, bem como de uma depauperização dos seus recursos humanos e materiais adequados para fazer face às necessidades atuais. E que urge, dizia o relatório, planear e executar faseadamente a qualificação dos equipamentos de segurança existentes e substituir os inoperacionais, perseguindo ao mesmo tempo a renovação. E o que é que aconteceu com este plano? Mais uma vez foi esquecido e colocado na gaveta pelo Governo Socialista, porque efetivamente a Sra. Ministra da Justiça, a Dra. Catarina Sarmento, não o efetivou, não concretizou medidas. Optou por fazer um levantamento das necessidades do edificado na área da Justiça. Não nos esqueçamos, e já aqui também foi dito, que em 2019 Portugal foi condenado pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos no caso, famoso caso, Petrușcu. E nesse processo, aquela instância declarou que no nosso país existia um problema estrutural de sobrelotação no sistema prisional português, pelo que recomendava que Portugal adotasse um conjunto de medidas que dignificasse as condições materiais e de detenção dos reclusos.
Desde então, como também já aqui foi referido, o Conselho da Europa tem vindo a supervisionar a implementação dessas medidas pelo Estado português. E eis que o Mecanismo Nacional de Prevenção, no ano de 2023, após visitar várias prisões, fez verter nos seus relatórios o parecer seguinte, de que não obstante o investimento que Portugal fez em obras de melhoria nos anos de 2021 e 2022, a verdade é que continuam a existir estabelecimentos prisionais em que se verifica, pasmem-se, uma inexistência de privacidade das instalações sanitárias, das celas com ocupação coletiva e pragas de percevejos e uma densidade populacional prisional acima da capacidade das respectivas estruturas. E agora? O que é que vamos fazer? Agora, estimados deputados, Sr. Presidente da Assembleia, Sra. Ministra, na qual depositamos a maior e absoluta confiança, tal como a mesma já está a fazer e o seu douto Ministério, é fazermos ao largo para trabalhar por um sistema prisional digno, que, em que todos os seus intervenientes, guardas prisionais, técnicos profissionais de reinserção social, técnicos superiores de reinserção social, bem como para os reclusos, que devem cumprir as suas penas privativas de liberdade, num contexto de reinserção social, que tudo deve fazer para evitar a reincidência e a fuga dos reclusos. Creiam que o PSD tem plena consciência que, sendo necessário um investimento em meios técnicos e humanos que assegure a segurança das prisões, bem como a necessidade urgente em reforçar as condições de trabalho dos guardas prisionais e dos demais técnicos, não menos verdade é que também devem ser asseguradas as condições de vida dentro das prisões. Porquê? Porque isso confere dignidade a todos os que lá estão e, com isso, contribuir-se-á para a pacificação do quotidiano dos estabelecimentos prisionais. E os reclusos não fogem porque não podem, os reclusos não fogem porque não conseguem fugir. Não vamos com alarmismos. Daí, dito isto, que este Governo, num curto espaço de tempo, já, como disse a Sra. Ministra, assinou um acordo com os três sindicatos sobre o aumento do suplemento, aceitou a proposta de equiparação para os guardas prisionais e o modelo de avaliação, e o Ministério das Finanças, como já aqui foi dito, autorizou a abertura de um procedimento para a contratação de 225 novos guardas prisionais. E, efetivamente, vamos ter, com certeza, mais pessoas a concorrer, porque já foram criadas condições para que estas pessoas considerem esta carreira mais atrativa. Este Governo tem ainda muito por fazer e creio que não vai desperdiçar, temos a maior convicção disso, a oportunidade de governar este país com ambição, com respeito pela segurança, pelos direitos, liberdades e garantias de todos os cidadãos, dando diariamente a todos os portugueses um sinal de esperança que é feito fruto do trabalho, dedicação diária a todos vós, portugueses que nos estão a escutar, por vós, por Portugal. Muito obrigada.
Obrigado, Senhora Deputada. Não tenho pedidos de esclarecimento. E, Sr. Deputado, lembrou-me como eu estou velho, foi há 20 anos que eu apresentei a dita cuja proposta em 2004 como Ministro da Justiça. Por isso está a ver. Sra. Deputada Mariana Leitão, da Iniciativa Liberal, para uma intervenção. Claro. Oito minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, queremos obviamente associar-nos às palavras que já aqui foram expressas, de pesar com as vítimas e de solidariedade e reconhecimento para com todos aqueles que estão a combater esta calamidade. Quanto ao debate que aqui nos traz, não há dúvida que os acontecimentos do dia 7 de setembro marcaram a história do sistema prisional português e tornaram visíveis as enormes debilidades existentes. Uma realidade que, estando longe dos olhares, fora do cotidiano da grande maioria de todos nós, fica muitas vezes esquecida dentro dos muros dos 49 estabelecimentos prisionais, quer em termos de segurança, quer quanto às condições em que os reclusos vivem. Tem sido consensual por vários governos a necessidade de se investir na requalificação dos estabelecimentos prisionais, na sua modernização ao nível dos mecanismos de segurança e ao nível dos recursos humanos. Relembro, em 2015, no programa do Governo apresentado pelo Governo na altura do Partido Socialista, podiam ler-se as seguintes intenções. elaborar e iniciar a execução de um plano com o horizonte de uma década, com o objetivo de racionalizar e modernizar a rede de estabelecimentos prisionais e ajustar a rede nacional de centros educativos, combater a sobrelotação dos estabelecimentos prisionais, garantir o ambiente de segurança e sanitário e promover o acolhimento compatível com a dignidade humana,